Como nascem as lendas urbanas? Seria possível uma brincadeira de internet ganhar vida e atacar as pessoas? Hoje falaremos de uma das maiores creepypastas que viralizou por toda a internet. Hoje vamos falar sobre o Slenderman.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Bem, galera, aqui é o seu host, o Andrei, e hoje, para falar um pouquinho deste homem alto, bonito, garboso, chamei ele, o Igor.
Slenderman. Não podia perder a piada.
E também um cara que eu demorei muito pra conseguir chamar, ele tá com a agenda apertada, né? Ele trocou o dia pela noite, praticamente o Batman do Agreste. É ele, Zé.
Eu ainda estou na espera do especial de Natal do Slenderman, onde a gente descobre desde o início que ele tá dentro dos nossos corações.
E é isso, galera. Vamos falar um pouco do Homem Esguio. Pra quem não sabe, não é nenhuma novidade, nem nenhum mistério, nem nenhum segredo que o Slenderman, como você já deve conhecer através do jogo, já que foi por lá que ele acabou se popularizando para as massas que não conheciam um pouco da creepypasta, o Slenderman, ele é uma, ou pelo menos começou, como uma farsa, né? Ele começou criado, que pra quem não sabe, a gente abordou diversas vezes sobre o que é uma creepypasta, a gente tem um episódio do Mundo Freak Podcast sobre o que é creepypasta, mas rapidamente, creepypasta são lendas urbanas de internet, né? Falando de uma maneira mais resumidamente. Que é o quê? Creepy, vem da palavra de algo assustador, né? E pasta, que é uma mistura ali que te remete um pouco ao copy-paste, da questão de você copiar e colar, ou seja, é uma lenda urbana, é uma história que ela nasce e cresce através da internet, através dos fóruns, né? Cada um vai adicionando uma coisinha e tal, tal, tal. Hoje em dia a gente tem diversos creepypastas, tem diversos sites, né? Tem o Creepypasta Brasil, se eu for pegar exemplos nacionais, e outros centenas de sites americanos que também falam um pouco, onde que a brincadeira é exatamente você criar sua lenda urbana, né? Você não tem ali uma questão de precisar ter um fundo de verdade, mas você tem algumas que são bem criativas e bem legais, assim, que acabam saindo um pouquinho da vida virtual, né? E tem alguns relatos aí meio escabrosos, né? E hoje a gente vai falar do talvez o maior de todas as creepypastas que conseguiu alcançar o maior público graças ao jogo de computador Slender, que ficou bastante conhecido. Então vamos lá. Onde nasceu Slenderman? Era uma terça-feira, chovia muito. Não, sacanagem. O Slenderman, ele aparentemente surgiu em um concurso, né, de internet, dos leitores do fórum Something Awful. Qualquer coisa, o Igor já tá aí pra me corrigir minha pronúncia nórdica.
A gente já tá chorando sangue, André, não se preocupa não.
E o que aconteceu, né? Esse concurso, ele convidou os leitores pra criar uma criatura sobrenatural. Uma brincadeirinha de fórum que eles fazem, né? E foi em 2009 que isso aconteceu. Ou seja, tem mais tempo do que as pessoas realmente sabem. Porque isso acabou se popularizando mais nos Estados Unidos e acabou vindo pra cá exatamente por causa do jogo, né? Na verdade, já tinha antes algumas coisinhas, mas ficava muito nesse território da creepypasta que pouca gente conhecia e até hoje pouca gente conhece, né? E esse concurso seria algo como crie uma entidade paranormal ou algo nesse sentido. E a ideia era trabalhar com manipulação de foto pra enganar as pessoas e mostrar como se fosse uma lenda autêntica, né? E aí você tinha que criar um background, tinha que dar uma explicação, dar um sentido pra sua entidade, seu fantasma, o que seja. E em 10 de junho de 2009, um membro do fórum chamado Victor Surge enviou para o tópico duas fotografias e a história de uma criatura bizarra que atacava criancinhas. Então, eu vou perguntar aqui antes da gente continuar. Vocês dois, né? Vocês já devem ter lendas, folclores de entidades, né? De monstros, né? De fábulas que atacam crianças, né? Engraçado que a gente tem aí o Igor, que é de Brasília, não é, Igor?
Isso.
E o Zé, que é do Nordeste. Então, acho que a gente pode fazer um cruzamento de dados e ver. Pra vocês, qual era o folclore mais conhecido de, talvez, entidades aí que roubem criancinhas?
Eu acho que é do Brasil todo. Não sei se tem galera, mas é o Homem do Saco. Era o único que existia por aqui. Eu suponho que isso também no resto do Brasil também. Eu tô errado.
Ah, não sei. Aqui no Nordeste tem nomes muito estranhos pra gente que é desse lado de cá, né? Não sei.
Ah, Homem do Saco. Essas palavras são complexas demais pra vocês.
Né? Ah, não. Mas às vezes troca. Tipo, às vezes é Homem do Marmelo. O Nordeste tem essas coisas aí de dar esses nomes malucos pras coisas.
Vocês que chamam o Canjica do nome errado e tá falando merda.
Olha, eu não chamo o Canjica de nada. Mas beleza, gente, beleza. Então a gente tem aí o Homem de Saco, que é óbvio, é conhecido por todo o Brasil. Igor, você que é de Brasília, né, uma cidade que foi engenhada, engendrada, criada, tem algum folclore da região que você saiba?
Específico da região, assim, relacionado à criança, que eu saiba, não. Tinha um Homem do Saco, que eu me lembro, quando era criança, mas relacionado à criança que eu me lembro, era isso daí. O resto era existiam lendas urbanas e tal, mas não especificamente relacionado a crianças, assim, eram mais genéricas, assim.
Sim. Tem também, gostaria de lembrar também, de uma que foi importada, eu acho que dos Estados Unidos, né, apesar de que se você for traçar aí a origem do folclore, deve ter até outras origens, mas que seria do bicho papão, né, do boogeyman americano, que é algo que também ficou bastante conhecido.
Mas o bicho papão sequestra criancinhas?
Eu acho que a ideia dele é tipo, ah, vai dormir criança, senão o bicho papão vai te pegar, né?
Não, pra mim o bicho papão matava as crianças, ele não sequestra.
Ah, Zé, vai pegar a criança e vai levar, seja lá o que for fazer. Vai comer a criança, vai matar a criança, vai ensinar comunismo pras crianças. Eu não sei o que ele vai fazer.
Do bicho papão tem várias versões diferentes, né? Tem de tudo, de matar, mas a mais comum que eu ouvi escutar, principalmente aqui nos Estados Unidos, é de sequestrar as crianças mesmo. A criança, de repente, desaparece e é levada. É tipo quase uma versão americana do Homem do Saco, né? Mas que ele não tá passando na rua, né, como a gente grita o nome do saco, ele pega a criança no próprio quarto quando ela tá dormindo.
Sim, com toda certeza. Então assim nasceu o mito dos Slenderman. Parabéns. Beleza, gente, acabou aí o podcast. Não, mentira. A gente tem mais um pouquinho pra falar, que é o quê? É interessante como a internet funciona exatamente nesse quesito, que você tem aí uma origem pequena, básica, feita para um concurso, apenas duas fotos, e de repente, graças à rede mundial de computadores, a gente tem aí um enriquecimento dessa história que acabou ficando muito conhecida. E eu acho que é algo bem interessante, mas vamos explicar exatamente o que, que seria esse Slenderman, né? E ele acaba sendo descrito como uma criatura um pouco obscura, né? Incrivelmente alta e magra, dotada de longos braços que se estendem a distâncias que dizem ser impossíveis para agarrar as suas presas, né? No caso, na época eram somente crianças, né? E para alguns a coisa aparece vestida como uma espécie de terno e gravata escuros, mas em outras vezes ele é apenas uma sombra, mais ou menos humanoide delgada. Então assim, cada relato você vai ver uma descrição que é mais ou menos parecida, e mas que dá ali, enriquece de algum lado ou de outro um pouquinho para a descrição. Às vezes pode ser um par de braços, né? Às vezes são mais braços, outras vezes são apenas tentáculos, né, diversos tentáculos. Outras vezes não é um terno, né, mas é uma forma escura. E talvez a característica que seja mais interessante, talvez mais notória, do Slenderman, além, é claro, do terno, é que seria uma entidade sem rosto, né? É como se fosse um homem completamente careca, pelado, assim, no sentido de você não ter sobrancelha, cabelo, ser algo muito branco, e você não tem ali a presença de olhos, boca nem nariz, né? Nenhum orifício. Eu acho que essa imagem acaba sendo bastante conhecida pelo próprio jogo. Eu acho que qualquer um já conseguiu ver ele. Outras pessoas dizem até que, na verdade, a face dele é meio que um borrão, meio desfigurado, né? É onde você não consegue enxergar o que tem do outro lado.
E, André, inclusive, você falou uma palavra-chave aí, que você falou que ele é uma figura magra, delgada, né? A palavra slender, em inglês, é utilizada quando você quer se referir a alguma coisa muito fina, muito delgada mesmo, né? Que acho que é a tradução mais correta pra isso.
Sim, sim, com certeza. E o interessante seria a motivação, né? A gente começa aí com, aparentemente, essa questão de sequestrar e matar crianças, e, ao que diziam, o modus operandi dele era de ser visto, quer dizer, ele acabava sendo visto antes do desaparecimento de uma criança ou de várias outras crianças, de uma só vez. E ele preferia atacar em silêncio, né? Isso é toda a mitologia do ser, ele acaba espreitando, fica lá de olho, até o momento derradeiro em que ele vai e pega a criança e ninguém mais vê. E ele acaba se misturando com a paisagem, né? Tanto que as fotos são bem nesse sentido, se misturando entre as árvores, na neve, exatamente para se esconder, né? Não é algo que ataque a luz do dia ou algo nesse sentido, né? É algo que realmente tenta se tornar um pouco, talvez até como um camaleão, eu acho que eu posso dizer dessa forma. E o interessante foi que aos poucos, né, essa lenda acabou crescendo, e dizem que também, se uma criança vê, acaba vendo o Slenderman vai começar a perseguir essa criança até mesmo após ela crescer, né? Então, quando adulta, você vai ter aí uma espécie de thriller onde você vai ver essa criança, e aos poucos os adultos foram sendo colocados dentro da mitologia, no qual eles também são perseguidos e acabam desaparecendo. Como eu falei, né, a lenda se espalhou demais pela internet e foram adicionando diversas outras peculiaridades e tal. Alguns diziam que ele também surgia de locais completamente inesperados, sempre se movia com uma certa lentidão até você ter aquele momento de pegar o alvo, a presa, e também a questão psicológica da coisa, né, que ele talvez atacaria de uma maneira deixando as pessoas confusas, com náuseas, como se fosse uma aura aí de enfraquecimento da pessoa, ou algo nesse sentido. Como se fosse um rugido, né? No caso, ele não tem nenhum tipo de rugido, mas como os tigres ou grandes felinos fazem quando vai atacar, que você tem um rugido pra você incapacitar a presa, né? Você tem muito esses relatos e tal, e seria mais ou menos isso, só que ao invés de ser um barulho, seria simplesmente ou a visão dele ou uma aura meio esquisita. Então, deixa eu perguntar, vocês têm medo do Slenderman? Qual foi a primeira vez que vocês conheceram essa criatura?
A primeira vez que eu tive contato com, assim, que eu, não com o Glenn Slenderman em si, mas que eu fiquei sabendo, que eu ouvi pela primeira vez, foi, se eu não me engano, há 2 anos atrás, que teve, que a gente vai comentar depois, né, o caso das meninas e tal. Quando eu li essa notícia das meninas lá de Wisconsin, que aí eu fiquei sabendo desse caso. Aí, li algumas coisas a respeito. Aí, ano passado, eu tava pesquisando alguns curtas-metragens no YouTube, não, nada a ver com Slenderman, mas tava pesquisando curtas-metragens de terror. Aí eu me deparei com um que não, eles não é a criatura, digamos, esse ser no filme não é chamado de Slenderman, mas é muito parecido, assim, é uma criatura, uma pessoa, né, alta, de terno preto, assim, meio Man in Black, sem rosto, né, com aquele rosto sem olho, boca, etc. É um curta-metragem bem interessante que eu vi, e daí depois eu fui achando outros vídeos, outros materiais, assim, meio que por acaso mesmo.
Então foi algo bem recente, né, porque esses casos todos foram muito recentes.
Sim, sim, foi recente, coisa de 2 anos pra cá, foi recente mesmo.
E você, Zé?
Olha, eu conheci uma pessoa, você conhece, chamada Andrei, que uma vez a gente foi gravar um podcast sobre creepypasta. Eu conheci naquele momento. Eu vou te dizer que aquele foi o primeiro momento, mas o maior contato que eu tive mesmo foi sei lá, caralhada de jogos que fizeram, né, em cima do Slenderman, porque quando faz sucesso, tem que sair tudo em cima, né? Por que não? Pra pegar um pouquinho da fama. Eu vou dizer que eu não tenho respeito pelo personagem, porque os jogos eram bem ruins. Eu que tenho medo bem fácil, eu jogava e achava que, porra, que jogo horrível.
É interessante isso que você tá falando, Zé, porque exatamente, não tem um jogo realmente grande com a temática, né? A maioria deles é pela própria comunidade. indie acabam se tornando meio que jogos indies, né? Em jogo indie existem aqueles que são legais e aqueles que não são legais, né? Talvez o mais conhecido dele seja o próprio Slender que a gente mencionou, né? Que assim, ele é um jogo que eu acho bem fraco, apesar dele ter sido popularizado, ficou bem popular, né? Principalmente por causa dos youtubers que por algum motivo ficavam assustados ao gravar algum gameplay dele.
Aquela propaganda, né? O povo sem o que fazer, qual é fazer? Vai ver vídeo de gente sendo assustada no YouTube. Aí juntou com o começo dessa onda dos youtubers, pegou o povo que não queria o que fazer e deu sucesso. Foi uma tempestade perfeita.
É, porque no momento que lançou ele, a gente tinha jogos muito melhores, com muito mais elementos, né? É, e mais assustadores, né? Antes mesmo do próprio Slender surgir, a gente tinha o próprio Fear, que na época que teve o Slender, né, o jogo, já tinha o Fear 2, que é bem nessa pegada do sobrenatural de susto, né? E você também, o próprio Dead Space, que foi um dos grandes survival horrors dos últimos tempos, né? E o pessoal realmente, eu acho que o pessoal gostou do Slender por ele ser bastante simples, ou seja, teve muito dessa questão de colocar alguém que não era gamer pra jogar, tipo, chamar namorada, chamar isso, chamar aquilo, que era o quê? O Slender é você pegar as 8 notas através do jogo, né, um jogo em 3D, em primeira pessoa, e você só tem uma lanterna e precisa caminhar, e tem a opção de correr, e não pode olhar pra trás, né, e tem toda essa mecânica que é bem simples. Então, talvez seja por causa disso que se popularizou, né? Mas vamos falar dele um pouquinho mais pra frente. Bem, não demorou muito até que várias outras imagens começassem a surgir e circular pela internet, tanto através de fotografias como próprios desenhos mesmo, assim como também outros relatos de ataques e avistamentos e tal. Alguns com essa temática mesmo de creepypasta e outros já que a gente vai até falar um pouquinho aqui também mais pra frente, né? Blogs, páginas, vídeos começaram a pipocar por todo o YouTube e até esse momento era tudo nos Estados Unidos. A gente tinha muito pouco material aqui realmente, né? E aí essa coisa começou a crescer e acabou se tornando um pouco uma lenda urbana de verdade, que eu acho bastante interessante desse caso, porque até esse momento, galera, a gente tem aqui uma brincadeira de internet, né? Por que que realmente talvez seja tão assustador assim? É que o interessante é que em novembro desse mesmo ano, de 2009, um rapaz telefonou para um programa de rádio ao vivo a respeito de pessoas com problemas psiquiátricos para relatar que sua namorada sofria alucinações com uma criatura semelhante ao Slenderman. E esse telefonema acabou dando início a dezenas de outras ligações com pessoas afirmando ter testemunhado algo semelhante ou conhecer alguém que via algo parecido. Uma das pessoas que telefonou foi uma moça chamada Joanne, que contou alguns detalhes sobre a infância cheia de abusos e negligências, onde ela começava a relatar que tinha visões de uma entidade que apavorava desde os seus 5 anos de idade, né? Aí aqui, abre aspas, ela diz: "Eu o vejo desde que era uma menina, essa coisa demoníaca. Ele é como uma sombra muito alta, não tem rosto, e seus braços são muito longos. Eu sinto quando ele vai aparecer, posso sentir quando ele está por perto. Consigo vê-lo no canto dos meus olhos, esticando aqueles longos braços para me tocar, mas quando eu viro, ele não está mais lá. Mas de alguma forma, eu sei que um dia eu vou me deparar com ele, e então ele vai me apanhar, e eu vou morrer." E essa tal de Joanne acabou afirmando que jamais havia ouvido falar da lenda do Slenderman ou do próprio Marble Hornets, que a gente vai citar rapidamente daqui a pouco. E antes de terminar a ligação, né, ela já estava chorando muito, ela dizia, abre aspas: "Eu tenho medo do que pode acontecer se ele me alcançar. Eu fico com tanto medo a ponto de não conseguir me mover. Às vezes eu penso que estou enlouquecendo. Tem noites que eu não consigo dormir e qualquer som faz com que eu dê um salto da cama. Eu estou tão assustada, preciso de ajuda." E é claro que, assim, à primeira vista, essas ligações não parecem mais do que qualquer tipo de brincadeira, de mau gosto feitas por essas pessoas que gostam de espalhar boatos, espalhar lenda urbana.
Ou não.
É, ou não, né? Mas então sobreveio aí um caso inesperado, já que em janeiro, o janeiro do ano seguinte, o Serviço de Linha de Apoio aos Suicidas de Baltimore, Maryland, recebeu a ligação de um rapaz que se identificou como Mike, dizendo que era perseguido por uma entidade estranha, ou uma sombra alongada, e que pensava em cometer suicídio por não aguentar mais aquela situação. A ligação foi gravada e após alguns minutos de conversa, Mike desligou desligou o telefone abruptamente. Não seria nada demais, né, se você for pensar assim, né? Exceto que a polícia de Maryland, no dia seguinte, encontrou o corpo de um rapaz chamado Michael Horvath, que cometeu suicídio se atirando do alto de uma ponte. E para alguns, esse tal de Horvath seria a pessoa que ligou para a linha de apoio em busca de ajuda. O caso acabou ganhando certa notoriedade, começou a ver mais entrevistas em canais de televisão com parentes e amigos do suicida, e eles começaram a apurar que ele sofria de uma depressão profunda e tomava medicamentos para controle de ansiedade. Então aí eu pergunto para vocês, será mesmo que a ficção está invadindo a realidade? O que vocês acham?
Você quer uma resposta honesta?
Vai, Zé, dê a sua resposta honesta.
Arranja o que fazer da vida, pessoas.
E você, Igor?
É, eu acho isso muito Lovecraft, né? Uma coisa que você não consegue compreender e que quando você tem contato, você olha pra ela, você enlouquece, você quer morrer e tal. Isso é muito, muito, muito Lovecraft. Então, eu acho assim, claro que eu não acredito que essas pessoas realmente viram essa figura ou que essa figura exista de verdade. O próprio criador, né, dessa imagem, né, dessa primeira fotografia, essas duas primeiras fotografias, ele falou, não, isso é um negócio que eu inventei da minha cabeça e tal. O que existe são mentes, digamos assim, fragilizadas, ou por alguma doença mental, ou por algum medicamento que a pessoa está tomando, ou por algum trauma que tá passando no momento, né, uma perda grande na família, enfim, algum momento desse, e a pessoa ela fica mais sugestionável. E, por exemplo, eu tenho um caso que aconteceu comigo, e acho que quase todo mundo deve ter uma experiência parecida, que é a primeira lembrança que eu tenho da minha vida, assim, é uma coisa que aconteceu quando eu tinha coisa de 2 e 3 anos. E eu tenho essa lembrança muito viva na minha cabeça, como se realmente lembrasse dela. Mas eu sei que eu não lembro dela. É uma situação que minha mãe me contou tantas vezes que eu formei essa, ao longo do tempo, né? Eu fui formando essa imagem na minha cabeça e hoje em dia é como se eu tivesse visto aquilo. É como você, quando você lê um livro, né? Você lê um livro, você vai criando aquelas imagens na sua cabeça. Então, dependendo de quão suscetível você está a esse tipo de sugestão, o seu cérebro assume aquilo como uma realidade, porque para o seu cérebro não é tão simples diferenciar uma coisa real de uma coisa não real. Por isso, por exemplo, que criança é mais comum crianças terem amigos imaginários, porque o cérebro da criança ainda não consegue distinguir o que é fantasia do que é realidade, então ele trata tudo como realidade. Então acho que é mais uma questão, resumindo tudo isso que eu falei, de mentes que estão vulneráveis a esse tipo de coisa. E aí você pega essa lenda urbana, que é uma coisa recente, muita gente não teve contato, mas existem várias outras lendas urbanas e mitos, etc., que são muito semelhantes, que existem há muitos anos.
É tipo fazendo um adendo aqui, completando o que eu disse, não é porque uma coisa não é real que ela não afeta as pessoas também. Quando eu disse não existe, eu tenho, assim, não tenho uma absoluta certeza que não existe, mas afeta as pessoas, afeta muito mais do que coisas que existem de fato, entendeu? Porque pro ser humano é legal que não importa a coisa ser real ou não, afeta ele do mesmo jeito. Aí você tem que desconsiderar várias vezes o que é real e o que não é, porque muitas vezes não importa pra afetar igualzinho.
Interessante isso que vocês estão falando, eu concordo em parte com vocês, né? Mas aí a gente pode ver que, sei lá, pode... Será que o tal do Victor, ele realmente teria inventado? Olha aí. Será que talvez...
De acordo com Platão, não. Abraço.
Calma, Zé. Calma, Zé. Calma. Vamos evitar a filosofia platoniana aqui no podcast. Não, eu vou trazer aqui uma loucura aqui pra vocês. E se esse Slenderman, ele for uma figura que eu falo, não uma figura exatamente a imagem dele. É a figura como um todo, a própria imagem, a forma, o modus operandi, tudo isso não seja algo talvez meio até arquetípico e talvez a gente tenha aí vários elementos que possam coligar várias outras lendas ou talvez várias outras entidades com uma mesma coisa. Como, por exemplo, a figura da morte, que vem de preto e vem pegar você e leva você pra dimensão infernal, ou até sombras, né, demônios, esse tipo. Com certeza se o Rafael estivesse aqui, não, eu tenho plena certeza que são demônios, com certeza ele falaria algo nesse sentido. O que vocês acham?
Tem gente que acha que é alienígena também, né? Eu já li que tem gente que acha que não só é alienígena, mas é alienígena que trabalha pro governo americano, por isso que ele usa o terno preto, que vem aquela lenda que até, assim, ela remonta, assim, da metade já, do século XX, que a lenda lá dos Homens de Preto, né? Não tô falando do filme, mas da lenda urbana que é anterior a isso. Tem gente que acredita até nisso daí. Então, eu acho que esses elementos aí, como eu falei, são elementos que existem em outras lendas urbanas e que podem ter servido de inspiração para a criação disso daí. Tem, por exemplo, na Inglaterra tem uma lenda antiga do Homem-Árvore, né, do Tree Man, que é uma figura assim alta, é esguia, e no final dos braços, assim, no lugar das mãos, são vários galhos longos que se estendem assim e servem para facilitar ele pegar as vítimas, né? Que é muito parecido com a descrição do Slenderman. E lendas também de gigantes, de várias outras coisas, até mesmo de raças alienígenas, várias outras lendas, acho que elas convergem pra isso daí também.
Cai no paralelismo cultural, né? A gente se tira tudo de um mesmo lugar, porque a mente humana funciona de um jeito específico, então acaba tendo várias coisas que se complementam.
É, a questão que, continuando o caso, um conhecido explorador sobrenatural que comanda um programa de televisão na TV, a cabo americana, apresentou um especial sobre o Slenderman. E em um dos blocos, uma mulher que se dizia ter tido encontros paranormais com a criatura foi entrevistada. A mulher, que preferia não se identificar pelo nome verdadeiro e preferiu ser chamada de Mary, disse que tinha experimentado vários encontros com essa misteriosa criatura, que ela era sombria, com uma face distorcida e longos braços que se esticavam. E Mary contou que essa criatura ela via desde a infância, nos anos 90, quando vivia com a família em Ohio. E segundo ela, após tratamentos psicológicos, acabou reprimindo essas lembranças e esquecendo o que havia acontecido. Mas essas memórias começaram a retomar quando ela teve uma nova experiência, já vivendo em Los Angeles. Olha aí, cuidado aí, Igor. Cuidado.
Eita.
Mary contou ter visto o Slenderman em uma garagem rotativa no centro da cidade, observando-a à distância. Ela disse que a experiência foi tão traumática que ficou congelada, sem ação, precisando de ajuda de pessoas que a encontraram inconsciente. Mary buscou ajuda de especialistas que, através de hipnose, apuraram que ela tinha várias lembranças reprimidas dessa tal criatura. Desde então, ela havia encontrado essa entidade pelo menos em mais 3 ocasiões. Mary aceitou ser hipnotizada no programa a fim de contar sua experiência e, sob efeito de transe, relatou a traumática experiência, descrevendo aos prantos o horror que sentia diante da diabólica entidade. E, abre aspas, "Ele não tem rosto. Ah, meu Deus, ele não tem rosto. Os braços deles estão se esticando, vindo pra mim. Oh, socorro." E esse tipo de coisa. É, não vou representar aqui.
Ah.
Não, não vai ser dessa vez, ouvinte, que eu vou fazer minha voz feminina. Bem, eu posso fazer a voz de Mickey Mouse, né? Mas não, eu vou acabar com a seriedade do programa. Bem, essa onda acabou continuando, se espalhando, e a gente tem aí diversas outras ocasiões. E uma delas bem interessante é de um tal desse Jasper Talbot, que é um senhor de meia-idade que mora em Denver, que contou uma história que teria ocorrido quando ele era criança pelos idos dos anos 50, né? Uma história que o marcou para sempre, segundo diz a matéria. Ele diz que quando era criança, com 5 ou 6 anos, morava com os pais em uma casa nos limites da cidade, perto de uma floresta. Eles tinham um depósito de carvão nos fundos da propriedade, em um terreno cercado. Em uma ocasião, o pai dele mandou que ele e a irmã mais velha buscasse carvão, um saco de carvão. E ele odiava aquilo, mas foi. E eles lembram até hoje que quando se aproximaram, o Buck, o pastor alemão que eles tinham, estava latindo. Eles acabaram encontrando a porta do depósito semiaberta e tiveram uma sensação desagradável, como se alguém estivesse observando eles. Eles ficaram parados por alguns instantes com medo de se virar. Foi quando o Buck começou a rosnar e latir. A irmã dele acabou segurando forte pela mão e apertou com força, né? Sua face ficou petrificada, a boca aberta e um grito que não conseguia sair, e os olhos arregalados com um terror inenarrável, né? Algo bem Lovecraftiano, inenarrável, né? Indescritível. Ele disse que olhou na direção em que ela estava voltada, então ele viu também. Era horrível. Estava observando eles por cima da cerca. Ele disse que media quase 2 metros de altura, e mesmo assim era tão alto que a cerca só chegava na metade de seu peito. Ele vestia uma espécie de terno preto. Seu rosto era um borrão de sombras, até onde era possível divisar uma silhueta escura. Mas o pior que ele dizia eram os braços, né? Que pareciam 2 longas cobras que serpenteavam, se esgueirando por cima da cerca. Os dedos eram tão longos que iam até quase o chão. Ele não conseguiu dizer nada, mas quando os braços se esticaram ainda mais, ele acabou conseguindo gritar e a irmã rompeu o transe em que estava. Eles correram para casa sem olhar para trás e então acabaram aos berros chegando em casa dizendo que o diabo estava atrás deles. O pai foi até lá. Ele sabia que seus filhos não eram mentirosos e que deveriam ter realmente visto alguma coisa que os assustou terrivelmente. Um estranho, talvez, né? Ele conjecturou. Ele acabou levando uma arma e voltou alguns minutos depois com uma expressão pálida e perturbada. E o homem acabou dizendo que o pai dele sempre foi um homem muito sério e rígido, que serviu na Coreia e viu coisas realmente horríveis. O pai dele acabou mandando que a mãe ligasse para a polícia e trancasse a porta. E até que a polícia tivesse chegado, ele se trancou em casa, esperando a criatura chegar montando guarda na janela em silêncio. E, segundo relatos desse homem, o pai dele nunca disse o que acabou encontrando. Apenas se limitava a dizer que o cachorro havia fugido. E ele falou assim, ele sempre soube que algo o havia perturbado muito e que o cão não iria simplesmente embora. Eles já acabaram vivendo naquela casa por mais alguns meses, mas acabaram se mudando para outra mais próxima da cidade. E ele não sabe até que ponto a decisão foi tomada pelo que aconteceu, mas que tem certeza que teve influência. Quando acabou lendo a respeito dessa coisa que as pessoas estavam falando, ele reconheceu imediatamente e nunca esqueceu o que viu, né? E não sabe imaginar o que realmente teria acontecido. Então, a gente tem aí, a gente termina aí com esse talvez seja o relato mais legal que a gente tem aí do Slenderman. E vamos agora pro momento final aí do podcast. Vamos aqui conjecturar. E eu pergunto pra vocês. Se vocês tivessem tido um relato bem parecido com a desse homem, na infância de vocês, vocês tivessem visto o Slenderman, e hoje vocês acabassem descobrindo ele, assim, né, com nome, com toda essa brincadeira e tal, que acabou se tornando. Como vocês reagiriam, assim? Imagine, como vocês reagiriam? Como vocês tentariam contar a outras pessoas, se é que tentariam contar?
Difícil pergunta. Eu não sei até que ponto, assim, já aconteceu muita coisa, assim, de eu ver coisa e tal. Até falei já em um outro episódio do Mundo Freak Confidencial. E no final, no momento, eu fiquei assustado, mas depois de um tempo, quando eu racionalizei sobre aquilo, eu vi, não, deve ter alguma outra explicação, não é bem assim, eu devo estar impressionado com alguma coisa. Eu acho que eu iria mais por esse lado aí.
Saquei. E vocês, Zé?
É onde ele fala uma pergunta muito difícil, sei lá. Eu diria que as pessoas, vou dizer assim, as pessoas teriam várias respostas. Teria gente que, por exemplo, se sentiria liberto, que não é uma coisa só sua, entendeu? Você não tá maluco, entendeu? Existe a pessoa que talvez, por saber agora qual é o nome do seu mal, ia ser mais perturbado por ele. Eu consigo ver pessoas reagindo assim. Mas eu mesmo não sei dizer, porque eu não passei por uma situação assim, então eu não tenho como lhe dar resposta.
Saquei.
Mas eu acho esse nem o caso mais impressionante em relação ao Slenderman, porque esses são todos relatos que as pessoas, enfim, falaram, mas eu acho... Mas, posso falar do caso das meninas de Wisconsin?
Claro, pode falar.
Que esse eu acho o caso mais impressionante, que é um caso, uma coisa que, enfim, ela foi reportada pelos principais veículos de imprensa, e tem muita reportagem de televisão, de jornais, sites, inclusive foi assim que eu tomei conhecimento sobre o Slenderman. Isso aconteceu em 2012, no estado de Wisconsin. Eu não me recordo agora exatamente o nome da cidade, mas tinham duas meninas de 12 anos de idade e elas pegaram uma outra menina também da mesma escola ali, que também morava próximo a elas ali, também da mesma idade, 12 anos, né? O nome dessa outra menina, se não me engano, é Morgan Geyser. E elas pegaram essa menina, levaram para um bosquezinho, uma pequena floresta que tinha ali, e esfaquearam essa coleguinha 19 vezes. E, por incrível que pareça, a amiga delas não morreu, ela quase morreu, enfim, ela não morreu. As meninas foram indiciadas por tentativa de homicídio. Não sei nem se elas estão presas ainda ou não. Enfim, aqui esse tipo de crime não tem idade, né? Você, a partir de 10 anos de idade, você pode ser preso. E aí, quando foram perguntar para elas em por que vocês fizeram isso, aí elas falaram, não, porque a gente queria invocar o Slenderman, né? A gente queria chamar a atenção dele e tal, queria impressioná-lo. Foi quase como se elas tentassem fazer um sacrifício humano para essa figura do Slenderman. E aí a polícia nem sabia do que se tratava o Slenderman, elas explicaram. Aí os pais das meninas foram verificar no material escolar, né, nas coisas das meninas, e viram cadernos e várias coisas com desenho da figura do Slenderman repetidamente em várias páginas, escrito o nome Slenderman de várias letras, várias formas diferentes e tal. E isso gerou uma repercussão muito grande, né? Até porque elas moravam nessa cidadezinha muito pequenininha, então imagina que já na cidade ali já foi o assunto do momento, não se falava mais nada, mas também, enfim, gerou uma repercussão nos Estados Unidos inteiro e acho que até fora aqui dos Estados Unidos também. Então eu acho esse o caso mais impressionante, porque independente se existia ou não a figura do Slenderman, se for simplesmente essa figura fictícia ou não, é um caso que ele chegou a impressionar essas meninas de tal forma, e talvez outras pessoas, o caso que você citou no início do suicídio, enfim, pode ser, né, a pessoa ficou impressionada com aquilo, e a pessoa já estava tomando medicamento para algum tipo de doença mental, e aí fez uma besteira, foi o caso delas. Então eu acho esse caso muito, muito impressionante, assim, muito impactante. E acho que talvez, na minha opinião, mais em relação ao Slenderman.
Tem também uma história de uma menina ter incendiado a própria casa. Você chegou a ver esse?
Eu vi falar disso daí, mas eu não consegui apurar até que ponto isso é verdade ou não. Mas eu já li sobre isso também. Tem vários também relatos de aparições do Slenderman, que aí, assim, essa história começou em 2009, mas aí as pessoas começaram a encontrar, assim, se é verdade ou não é outra questão, mas começaram a encontrar evidências da existência ou de aparição desse Slenderman muito antes, de coisa de hieroglifo egípcio, de inscrições rupestres em cavernas no Brasil, lá no Piauí, naquela, esqueci o nome daquele sítio arqueológico que encontraram vários desenhos e tal. Se encontra foto na internet com aqueles desenhos arqueológicos e uma figura tipo Slenderman, assim, naquele estilo de desenho rupestre. Todo esse tipo de eventos, assim, do passado, pessoas tentam associar. Algumas xilogravuras da Idade Média na Alemanha, que tinham figuras, desenhos de cavaleiros, e tinha um cavaleiro alto, esguio, assim, magro, que aí dizem que era o Slenderman. Enfim, de mitologia até romana, enfim. E as pessoas começam a viajar no negócio e tentar encontrar referências antigas aí também.
E aí o que a gente pode ter aí são algumas reproduções também bem interessantes de outras mídias, né, que o Slenderman acaba surgindo. Vocês chegaram a ver da criatura que escalava o prédio?
Esse eu não vi.
Criatura que escalava o prédio.
Então tá bom, vocês vão ver aqui agora, ao vivo, gente, ao vivo.
Opa.
Eu prefiro não, quero dormir.
Vamos ver aí, ver o que vocês acham.
Aqui.
O link vai estar no post, o vídeo.
Eu preciso saber, é só texto ou tem imagem? Eu não quero ver imagem.
É só imagem sem som, não tem susto, tá? É um vídeo simples, pode abrir, é rápido.
Que esquisito.
Fuck. Como eu te odeio, Andrei. Como eu te odeio. Ah, Andrei, como eu te odeio.
E ouvintes, vocês vão querer dormir? Os ouvintes vão clicar pra ver.
Sim, eu nunca gostei de dormir, só agora eu tenho a facilidade de não conseguir também, então.
Sabe quem é que o Slenderman lembra um pouco assim? O Voldemort do Harry Potter.
Porque não tem nariz, né? Careca, branco. Sabe o que é interessante desse vídeo? É que ele é gravado, né, de uma maneira amadora, só que a pessoa que fez foi muito inteligente, né? Isso levando em conta se vocês forem acreditar que é montagem, né? Porque é de uma grande distância e foi algo que eu sempre imaginei, sabe? Tipo, imagine que você tá do alto de um prédio e você vê algo lá longe, uma coisa muito estranha. E eu sempre fui muito louco e comecei a imaginar algumas coisas assim. E é como se esse tipo de pensamento se tornasse realidade. E por isso o vídeo, ele é muito bem feito. Quer dizer, não é que ele realmente seja bem feito, mas é que pela distância e pela qualidade do vídeo, a gente não pode também descartar se foi realmente uma montagem, né? Olha aí, pode não ter sido. Mas se foi realmente uma montagem, a movimentação dessa suposta criatura, ela ficou muito bem feita. Ela ficou muito vívida, né? Você tem alguns momentos que acho que a câmera dá uma tremidinha, assim. Eu achei muito legal a forma como ela foi colocada, a animação e tal. Eu não sei realmente se esse vídeo é legal ou não. Também todos esses sets que falam, mas por que que esses vídeos não mostram nada, só mostram luz? Ah, não, porque esse vídeo tá muito fake.
Sabe por quê? É a teoria do jogo de Atari. Sua mente faz o resto. Ele só dá um quadrado.
Exatamente.
Olha aí. Então, galera, ó. Tem aí um vídeo que, ó. Eu acho que ele é bem real. Bem real. Eu não tenho. Já que eu sou acostumado com 3D, já modelei e tal. Eu falei, ó. Tá bem feio.
Já foi modelo também.
Já fui modelo, inclusive. Mas então vamos falar um pouquinho também de outras coisas, né? Espero que vocês não sejam medrosos igual ao Zé. voltar. A gente tem aí diversos filmes, né? Diversos não, né? A gente tem um filme que é o... Tem um tal do Tall Man, né? Que seria traduzido como Homem Alto, que é com a Jessica Biel. Olha aí, a gente vai deixar também o trailer dele. Também a gente tem uma série para YouTube que eu gosto muito, que pra mim é bem legal, que é a Marble Hornets, que assim, na época, muito antes de surgir o jogo Slender, eu já acompanhava essa série. Ela é bem bacana, que ela mostra como se fosse um mockumentary, né? Aquele documentário estilo Bruxa de Blair, né? Com a câmera na mão e tal. Que o que acontece? A história dessa série seria mais ou menos o seguinte. Um cara, ele queria mostrar a história da cidade dele, dos lugares em que ele brincava na infância e tal. E ele começou a apresentar um jeito esquisito depois que ele começou esse projeto, que ele chamou de Marble Hornets. Foi aí que um amigo dele, suspeitando disso tudo, acabou tentando investigar o que estava acontecendo. Então ele pegou as filmagens, né? Então, a partir daí, você tem a investigação dele. Cada vídeo é um entry, como se fosse um vlog mesmo, um videolog, né, de vários... Não ser uma pessoa conversando com a câmera, não é isso. Mas é como se fosse registros, né, registros em câmera. Aí tem o entry one, o entry two e por aí vai. São vários entries. Eu não sei se a série já chegou ao fim, né, mas, assim, ela é muito legal. Eu acho que o único problema dela é que eu acho que ela se estendeu demais e eu acho que perdeu um pouco a magia isso. Mas se você for pegar, é muito legal de acompanhar. A gente vai deixar aí no post um canal que faz o trabalho da tradução desses vídeos e é muito legal.
O mais recente, assim, você pega na página mesmo lá do Marble Hornets, o mais recente é de 3 meses atrás, que é o Entry 87, né? Mas é interessante mesmo. E tem uns vídeos até que não acontecem nada, e tem uns que acontecem, então é bem interessante. O vídeo, inclusive, de abertura, que é a introdução, que o cara explica, ah, eu peguei os tapes do meu amigo e tal, eu vou postar, não sei o quê. Teve mais de 3 milhões e meio de visualizações. É bastante coisa.
Sim, com certeza. Até porque a série ela é muito bem feita, né? Apesar de ela não ter grandes efeitos especiais, ela... na verdade, a maioria das coisas, se não 100%, é tudo efeito mecânico, né? São geralmente pessoas vestidas ou algo nesse sentido. Mas é que a série consegue muito bem trabalhar o mistério, né? E o roteiro, ele apresenta de uma forma crível, né? Você sabe que aquilo ali não é verdade. Mas ele te dá medo, sabe? Ele não recai pro sustinho. Tem uma coisa ou outra, te pega pela surpresa. Mas o roteiro dele é muito legal. A forma como ele é feito, né, essas entries, essas entradas, é muito bem bolado. O roteiro é muito bem escrito e é legal que você começa a ver a investigação do cara e o cara não fica ali naquela cidade. O cara muda de cidade, ele vai pro hotel, ele começa a investigar os lugares muito sinistros. Então, fica um negócio muito bem bolado e muito bem feito. Se tivesse um pouquinho mais de dinheiro, talvez poderia até enganar as pessoas, assim. Não que realmente não engana. Você consegue ser enganado pela forma como a série tem uma boa qualidade. Mas, tipo assim, colocar uns elementos um pouquinho mais legais, né? E talvez até fazer ela bombar pra fora, não ficar simplesmente naquele nicho da creepypasta. E galera, e eu falo assim pra qualquer um de vocês que estão escutando agora a nossa conversa, vai estar aí no link, canal traduzido, comecem a acompanhar, que é muito bacana. E o cara ainda faz um trabalho, tipo, que ele criou o Twitter dele, onde ele começa a postar as mensagens de que ele tá fazendo naquele momento, investigando. É uma brincadeira muito maneira e fica aí a recomendação. Outra coisa também, a gente tem diversas webséries além dessa, né? A gente tem uma que é o Mistérios de Serra Madrugada, que é nessa pegada também, né? Acho que, na verdade, se não me engano, é um curta, né? Um filme um pouquinho mais curto. Acho que deve ser uma hora, não lembro ao certo. Vai ficar aí também o link nacional, muito bem produzida também. E também a gente fala do jogo, né? Zé, o que você acha do Slender?
Slender foi o que a gente falou. Ele pegou muito que viralizou, porque se for pegar o jogo mesmo, ele é muito simples, assim. Ele não tem nenhuma coisa... Nossa, que legal. Até mesmo porque na época que ele saiu, já tinha... A Amnesia já tinha saído. A Amnesia até hoje é, assim, o jogo de terror pra botar no topo, entendeu?
Ah, Amnesia, né?
Sim, Amnesia. Nunca joguei, não quero. Não faço questão. Abraço. Eu só joguei o jogo que veio antes, eu já não queria mais, eu não consegui.
E é interessante que o Amnesia, ele é um jogo indie, né? Só que ele foi muito melhor trabalhado do que o Slender.
Não, porque a história do Amnesia foi o seguinte, que o jogo anterior, o Penumbra, era um jogo de terror que também tinha combate, sabe? Meio Silent Hill, é você mais terror, você tem que fugir, mas também você tem que, sei lá, dar uma porrada de vez em quando, uma porta, etc. Eles não tinham dinheiro pra fazer essa mecânica do combate, foi o que fizeram, tiraram completamente. É por isso que a Amnesia acabou se tornando aquilo que ele é. Só você fugindo dos monstros, sem ter muita interação de combate. Eles não tiveram realmente dinheiro pra fazer. E acabou que deu certo.
É um outro tipo de horror, né? É o horror do mais psicológico do que necessariamente aquele horror de monstro, de você ver alguma coisa. Que eu acho que é até mais eficiente em provocar medo.
É, a gente, na verdade, não é uma mecânica tão nova, né? A gente tem aí, posso puxar exemplos aí do Nemesis, do Resident Evil 3, né? Que você não consegue lutar com ele nos primeiros momentos, né? Você tem que fugir. Você tem também o tal do Clock Tower, que eu não lembro se é pra Super Nintendo, mas que também tem
Super aquela, Nintendo.
Que tem aquela entidade, né, da tesoura, que você tem que fugir dela o
Nossa.
Jogo inteiro. Só que a mecânica desses jogos é o que realmente é legal nos indies, né? Que é uma proposta que ela acabou mudando os rumos do mercado, porque assim, o indie, ele pode arriscar, né? Ele não tem uma grande produtora, não é um AAA que você investe milhões. Não, eles são mecânicas simples, né? Inovadoras, é só aquilo realmente, é você avançar na história do jogo. Tudo bem que o Slender não tem realmente uma história, né? Acaba se tornando aquela história, como é que chama, Zé? Você que é mais ligado nesse mundo dos jogos, história emergente, algo nesse sentido. É aquela história que você monta na tua cabeça, né? Você tem ali, você tem que pegar as notinhas pelo cenário e tal, e você acaba montando na tua cabeça o que, que seria aquela história, quem é você, que não tem diálogo, não tem texto iniciando, não tem nada.
Aí, alguns anos depois, eu lembro que saiu um remake desse próprio Slender, que já tinha um pouquinho de história, tinha alguma coisa aí com sua irmã, etc, mas não ganhou muita visão que nem o primeiro, não.
O Amnesia tem bem essa pegada também, só que não é, obviamente, do Slender, então eu acho que não dá nem pra falar um pouco muito dele, né? Mas é nessa pegada de que você não pode enfrentar o Slender, de certa forma, e é aquilo, você tem que pegar as 8 notas pelo cenário. Eu não lembro o que acontece quando você pega as 8. O que acontece que você zera, você sabe, Zé?
Não lembro. O jogo foi, tirando aquele negócio do viral, que esse jogo não pegou muito em ninguém, entendeu? Você falou, ó, sai esse jogo, mas não deu uma semana, o povo já realmente esqueceu o que era.
É, foi algo de momento, realmente, né? E aí você tem esse lance, né? Que você tem que pegar, tem um grande cenário, né? Que é composto por uma floresta, e a partir daí você tem diversos lugares dentro dessa floresta, uma clareira, algum banheiro aqui e ali, algo nesse sentido. Você tem que ir caminhando, né, com uma lanterna. E o jogo, ele tem a modelagem, ela é bem fraca, de verdade, assim, a textura é mais fraca ainda. Então, não é aquele jogo que, ó, meu Deus, que coisa legal, né, você não tem uma história, você não tem gráficos legais, a mecânica é aquele básico, né, talvez isso seja o mais rico do jogo, que é uma mecânica tão simplista, que ela realmente é interessante, que conforme você vai pegando as notas, cada vez mais o Slender tem chance de aparecer, né, e ele só é liberado no jogo depois que você pega a primeira. Que são notas bem simples, né, como folhas de caderno desenhadas por uma criança que você tem que coletar elas nesse mapa. E que é aquela questão, você começa a ver ele, você tem que virar pra trás e fugir dele, né? Porque se quanto mais próximo ele tiver, se você virar de cara pra ele, você acontece como todas as pessoas que teriam encontrado com ele, né? O jogo acaba. E conforme ele vai aparecendo e fica cada vez mais próximo, você tem ali um filtro de, tipo, aquela televisão fora de ar, né? Como se ele tivesse ali aquela aura te fazendo ficar ruim, né? Te fazendo ficar meio assustado e tal. E isso deixa o jogo muito desesperador. E esse talvez seja a sacada que deixou o pessoal tão ligadão. Então, galera, conclusões. Alguma coisa que vocês queiram adicionar? Finalizar?
Sim, eu queria, na verdade, propor aqui uma discussão, que é o seguinte: por que que o Slenderman, por que que essa figura do Slenderman, ela é tão, ela causa tanto medo, né? Por que que ela tem essa capacidade de causar tanto medo? O que que ela, por exemplo, causa tanto medo e outras figuras também de lendas urbanas, que também teoricamente fazem mal às suas vítimas, elas não têm esse mesmo apelo que o Slenderman tem? Bom, eu acho, né, assim, na minha opinião, que existem algumas características que talvez por acaso, talvez foi assim, de forma intencional, foram colocadas nessa figura do Slenderman, que contribuem para isso. Primeiro é a questão do desconhecido, né? Você não consegue ver o rosto dele. Isso é de certa forma assustador, porque você não consegue ler aquela expressão facial, porque ele não tem expressão facial, você não sabe se ele vai te fazer algum mal, se ele está irritado, se ele não está. Então, essa questão dele não ter rosto é assustador. Essa questão dele ser uma figura humanoide, mas ao mesmo tempo monstruosa, né, que ele, se você olhar as fotografias que tem, ele não é só uma pessoa muito alta, né, ou uma figura humanoide muito alta, ele é todo desproporcional, sem contar que a maior parte dos relatos dele, ele tem aqueles tentáculos, né, que saindo do braço, assim como fossem vários pequenos braços que saem ali. Então essa figura já é meio estranha. Tem, por exemplo, relatos desse Tree Man, do Homem Árvore, lá na Inglaterra, que ele estava muito associado com o desaparecimento de crianças, que as crianças sumiam, e acreditava-se que quando ele pegava as crianças que sumiam, ele transformava ou transmutava essas crianças nele mesmo. Então é como se as crianças, elas se combinassem com a própria árvore, né, com aquela forma da árvore, e ficassem ali sangrando até morrer, aí elas eram absorvidas e fariam, passavam a fazer parte. Então aquela árvore era, seria um conjunto de várias almas, assim, de crianças que ele matou. Então pega esses elementos de lendas urbanas que já existem e pega essa questão do desconhecido, que Lovecraft, por exemplo, soube fazer como ninguém, e você já cria um susto. Uma outra questão que eu acho que é, na minha opinião, que torna essa história mais assustadora, é que você é completamente indefeso quanto à figura do Slenderman, que basta você olhar para ele, você já é afetado. Ou você vai fazer alguma coisa, vai matar alguém, ou você vai se matar, ou você vai ficar perturbado pro resto da sua vida, enfim, alguma coisa vai te afetar. E ele não necessariamente precisa fazer nada. Ou seja, você é indefeso, você bastou olhar para ele e aí você já foi afetado por aquela figura. Não é um assaltante que chega com você com uma arma e você tem a possibilidade de se defender. E ele é extremamente invasivo, né? Você, por exemplo, tem no curta-metragem que eu vi, a pessoa vê o Slenderman lá bem longe, assim. Aí ele dá uma piscada, de repente, quando ele dá uma piscada, o Slenderman some. E aí o Slenderman tá atrás dele já. Então essa questão dele se locomover muito rapidamente, ou de repente até se teletransportar, não sei. E aí isso faz com que você se sinta absolutamente indefeso, e a questão dele ser invasivo. E ele é invasivo do ponto de que existem outras lendas urbanas que você tem que fazer alguma coisa para que aquilo aconteça. Ah, você tem que olhar no espelho e falar tantas vezes aquilo, ou bater tantas vezes num tal lugar. Enfim, alguma coisa você tem que fazer para você atrair aquela presença, digamos assim, maligna, né? O Slenderman não. Por algum motivo que a gente não conhece, a gente entra e volta de novo naquela questão do desconhecido, ele vai, sei lá, cismar com a sua cara e vai ferrar com a sua vida. Então, eu acho que essas questões, por exemplo, eu tô aqui em casa sozinho e de repente ele pode falar, pô, estão falando de mim, vou lá dar um oi e aparecer, entendeu? E a gente não tem como se defender disso daí. Não que eu acredite, eu estou falando assim, das pessoas que acreditam, eu acho que esses são alguns elementos que contribuem para essa atmosfera de medo. O que vocês acham?
Eu acho que é bem essa ideia, assim, né? E isso que você falou de invocar é bem interessante, né? Porque tem muito dessas coisas, né? Do tipo, a tua mãe fala, ah, não fala essas coisas, que isso aí faz coisa ruim. Bate cerveja na madeira e tal, tal, tal. Meio que não é ideia de você invocar uma entidade realmente, mas só de você mencionar aquilo, pensar aquele tipo de coisa, você ter uma ideia, né? Algo nesse sentido de algo realmente ruim sendo trazido pra sua vida. Eu acho interessante, acho interessante. E você, Zé? O que você acha dessas configurações finais?
Eu acho que grande parte da força que o Slenderman teve, acho que foi que ele se tornou uma das primeiras coisas globalmente feitas e abraçadas pela internet, entendeu? Uma coisa que é como se a internet fosse um país e Slenderman fosse seu mascote, entendeu? É uma coisa que, como faz parte de um lugar que todo mundo acessa, todo mundo acaba tendo contato e isso potencializa muita coisa, que passa a ser um cotidiano já. Aí você junta isso com o pai da vida e você tem do que dá muita história, muito pano pra manga ainda.
Sim, sim, ele virou um meme, né? Ele já faz parte da cultura popular, né?
Eu ainda acho que, por mais que tenha saído muita coisa dele, eu ainda acho que existe ainda alguma coisa boa pra sair disso aí. Fico, estou na espera.
O Zé, como sempre, positivo. Com certeza, com certeza. Então, galera, é isso. Se você tiver alguma história do Slenderman e quiser compartilhar algo, mande uma mensagem pra gente. Então, é isso. A gente vai agora pra leitura de e-mails e comentários e até a próxima. Aqui agora na área de leituras, e-mails e comentários do nosso Mundo Freak Confidencial. A gente vai ler aqui sobre o nosso último episódio, que foi sobre o Deep Web. Espero que todos vocês tenham gostado, né? Mas antes de mais nada, antes de falar com quem eu estou aqui, né? É bom dar aqui os nossos recadinhos básicos e rápidos. Primeiro, nossas redes sociais. Todas elas vocês vão poder encontrar no nosso site. Então você entre no mundofreak.com.br e você vai ter lá a barrinha de ícone no seu lado direito, onde vai ter todas as nossas redes sociais, junto com o feed do nosso podcast, se você também quiser assinar para receber os nossos episódios no conforto do seu lar. E para quem é sagaz e percebeu, a gente colocou em cada post, né, a gente tem aí uma imagem onde você pode se cadastrar para receber os episódios do Mundo Freak por e-mail. No caso, você não recebe o arquivo em áudio, né? Isso é óbvio que não daria para mandar por e-mail mais de 10 megas. Mas você pode assinar de uma forma que toda vez que sai o post do podcast, você recebe um e-mail falando, sendo avisado de que chegou mais um episódio e você já pode acessar. Então, para aqueles que não gostam de feed, mas querem de alguma forma assinar de alguma forma o episódio para saber quando vai sair além das redes sociais, você tem aí mais uma opção aí dos e-mails. Então, antes da gente começar aqui a leitura, tem uns recadinhos bem rapidamente, além, é claro, do que a gente geralmente faz. Que primeiro, para você que percebeu, nós colocamos dois. Como é que eu posso dizer? Dois pequenos bannerzinhos de AdSense no site. Eu acho bom deixar claro que não surgiu do nada, eu coloquei. Então, se sem querer o seu mouse escorregar e acabar clicando em um deles, a gente agradece. não sei, né? Às vezes acontece, né? Você tá lá, opa, cliquei uma vez por dia, toda vez que eu escutei o podcast, 50 vezes por dia, você que sabe, se você quer errar mais ou menos vezes, mas seria bem bacana. Outra coisa bem interessante é que nós vamos ter aí anunciado a nossa Semana do Horror. Semana do Horror! E aí eu vou pedir pro nosso editor preparar uma vinheta.
Semana do Horror! Semana do Horror!
E o que vai acontecer? Você provavelmente vai estar escutando, se estiver escutando a gente, na nossa semana de publicação, na próxima semana, ou seja, na última semana desse mês de outubro, a gente vai fazer um mega especial, onde todo dia da semana vai ter um conteúdo exclusivo, especial pra você. Oh, meu Deus, Botini, o que é, Botini? O que é esse conteúdo especial? Então, já foi anunciado, você siga a gente nas nossas redes sociais, que você... A Ira tá me olhando com uma cara de vergonha, inacreditável. Então tá, a gente já liberou o calendário pra vocês nas nossas redes sociais. O calendário vai estar no post. Então, se não tiver, por favor, me cobrem. Mas, de qualquer forma, ele foi anunciado no nosso Facebook e no nosso Twitter, né? Que, na segunda-feira, a gente vai ter o nosso famigerado Sombra de Andaluz, episódio número 2, que foi muito pedido. A gente vai voltar aí com a série e que vai ter mais continuidade. Então, aguardem. Terça-feira vai sair um Zona Freak especial. Isso, pelo menos, quem tá me garantindo é o Gal, que tá aqui com a gente. Mas ele já vai falar sobre isso.
Opa!
Quarta-feira é um dia muito especial porque a gente vai se juntar, nós vamos nos juntar no Hangout para fazer uma gravação ao vivo. Isso mesmo, você que tem curiosidade para saber como a gente grava, você pode entrar pelo Hangout às 9 horas da noite. A gente vai colocar o link, vai anunciar um pouquinho mais em breve. Todo o nosso canal, Google Plus e etc, que também vai estar aí embaixo, tá? Então, tudo isso que a gente tá falando vai estar aí no post. Você vai conseguir ver a gente, escutar a gente. Eu não sei ainda se vai ter webcam, eu tô vendo ainda com os nossos participantes, mas a gente vai gravar um episódio muito pedido, que é o episódio do Aconteceu Comigo Parte 2. Então você mesmo ouvinte que quer contar a sua história e ainda não mandou, essa é a hora, porque a gente tá captando cada vez mais histórias. Então a gente vai gravar tudo isso semana que vem. E na próxima outra semana, né, na primeira semana de outubro, vocês vão estar aí no podcast. Quem não teve a oportunidade de escutar, ninguém vai perder conteúdo. Na próxima semana vai ser lançado o episódio. Vocês vão ter a oportunidade de escutar a gente gravando e interagindo com a gente. Olha só que maneiro. Então, galera, eu espero muito que haja, olha só, eu tô aqui me perdendo no tempo verbal, que haja uma participação em massa de todos vocês. Assim, eu quero pelo menos, eu tô pensando bem baixo nisso, pelo menos umas 30 pessoas assistindo a gente, e eu acho que a gente consegue muito mais. Então, galera, a gente precisa mais do que nunca mostrar aí a força freak pra que cada vez mais a gente consiga fazer as coisas mais legais pra trazer pra você, porque afinal de contas, se a gente não ter uma audiência, pra que a gente faz, não é? É algo que eu vou comentar com vocês também um pouquinho mais rapidamente. Quinta-feira a gente vai ter um episódio mega especial de uma entrevista de um cara que eu sou muito fã, que vai ser uma temática, vai ser um Mundo Freak Confidencial especial, né, daquela nossa temática de entrevista e tal. Então, fiquem no aguardo também. E sexta-feira, pra terminar a semana, obviamente não me cobrem sábado e domingo, por favor, né, eu preciso descansar também, nossa equipe também. Sexta-feira a gente vai ter um freakout pra galera de São Paulo. Então, São Paulo vai ser na Avenida Paulista, entre o metrô Brigadeiro e o metrô Trianon. A gente vai estar lá no Top Center, como a gente fez da primeira vez. E pra você que pediu, faz um negócio, um lance de terror, ir pro Joelma, início e aquilo, calma, galera. Primeira a gente tem que ver se realmente o pessoal se anima pra encontrar com a gente antes de a gente fazer um negócio desse, porque precisa de muito mais planejamento. Então, inicialmente, a gente vai fazer um happy hour, umas 6 horas da tarde, começa, né, lá na Paulista, e a gente vai até umas 10, 11 horas, de boa aí, bebendo, contando as histórias, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu vou estar lá no evento, eu vou tentar trazer o Léo Mitocôndrias, que tá meio sumido do podcast, mas eu vou tentar arrastar ele pra lá. E é isso, galera. Então, a Semana do Horror, então a gente precisa muito que vocês participem com a gente. Isso é fundamental, fundamental pra gente trazer coisas mais legais pra vocês. Agora, acho que a gente pode aí falar um pouquinho de uma última coisa antes da gente ir pra leitura. Saiu hoje, no momento da gravação, eu tô participando da antologia Monstros, da editora Buriti, onde eu tenho o meu conto, saiu o meu conto. Então vai estar aí a pré-venda pra vocês. É frete grátis, R$10 de desconto. Então assim, galera, quem quer algo pra presentear ou quer ler e tal, esse é o momento, tá baratíssimo. Cara, frete grátis, frete é um negócio caríssimo aqui no Brasil. É frete grátis, você vai lá, vai estar no post também o link do livro, se vocês quiserem comprar, quiserem dar uma prestigiada. Então, muito obrigado. Pode ir. Comigo aqui está, olha aí mais uma vez, Igor.
E aí, galera? Faz tempo que eu não participo da leitura de e-mails, mas voltei.
Olha aí, ele tá meio estranho aí, mas é porque o Darth Vader pegou ele.
Pô, cuidado que o negócio te pegou aí, hein?
Cada um pensa no que for. Olha, também temos aqui um cara, já gravou com a gente, Robson.
E aí, beleza, galera? Vamos aqui de novo.
Caraca, o Robson fez um texto iradíssimo do bebê de Rosemary, que ficou iradíssimo. Ficou muito bom.
Pô, valeu, galera, valeu.
Então, por favor, acompanhe também os nossos textos, que estão cada vez mais sensacionais. Curiosidades sobre o filme Bebê de Rosemary, daqui a pouco vai sair mais, então fiquem no aguardo. E também ele, o editor do nosso Zona Freak. Aê, Gal, por favor, se apresente aí com a gente.
Opa, salve, salve, galera. Estamos aqui participando da leitura de e-mails, aquela leitura marota, aquela leitura de várzea.
Olha aí. Então, antes de mais nada, eu gostaria de repreender aqui os ouvintes. Ouvintes, eu não sei o que está acontecendo, não sei. A gente fez aqui o que tanto nos pediram, o podcast está semanal, como todo mundo quer. Só que, esse de Deep Web, que a gente gravou, surpreendentemente, não teve uma quantidade de comentários bacana como teve em todos os outros episódios. Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi exclusividade dessa, mas galera, a gente gravou vários episódios aí, o Deep Web foi um bastante pedido e eu me surpreendi por ter tão poucos comentários. Ter 10 comentários, sendo que a gente tava com uma média aí de 25, a gente chegou até um pico de 40 comentários, além dos e-mails, é pouca coisa, galera. Então, onde estão aí nossos ouvintes, nossos comentadores? Onde está a Gal, que você que não comentou também? Olha aí, dê aí sua desculpa agora ao vivo.
Olha só, falhei na missão, fiquei meio confuso nessa semana, fiquei meio afastado, não consegui baixar, colocar no iPod, estava na rua, fora de casa, meu Deus, muito caos.
Andrei, será que o pessoal não postou os comentários de repente numa página ONU, alguma coisa assim, a gente não viu? Olha aí.
Olha só, pode ser, hein?
Olha, da última vez que eu tava dando uma vasculhada pela Deep, olha que perigo.
cuidado.
Tem pouco conteúdo brasileiro, então eu não sei, eu duvido um pouco que isso tinha sido verdade. Até porque, porra, criar e não me avisar é meio sacanagem também, né? Criar só pra falar mal aí é sacanagem, não dá. Então, galera, assim, a gente tá num momento que a gente precisa do total apoio de vocês, a gente não tá 100%, a gente precisa mais do que nunca saber que vocês estão aí prontos pra ajudar a gente quando a gente for necessário. Afinal de contas, a gente tá trazendo um conteúdo que ele é muito bom, todo mundo elogia ele, todo mundo fala, ai meu Deus, indiquei um amigo, indiquei pra 10 pessoas, indiquei pra minha empresa inteira, e a gente não vê isso ao vivo, né, não vê isso aí. Eu não quero, galera, entendam, os números são bacanas, dá pra fazer muita coisa legal com números, só que eu não quero só números, eu quero que vocês interajam com a gente, quero saber o que vocês estão achando de podcast, o que vocês querem, quero que vocês compareçam nos nossos freakouts, quero que vocês compareçam nos hangouts que a gente for fazer em breve, eu quero também os comentários, que eu quero ter esse contato com vocês. Aqui não é esses podcasts aí que não olha pra cara do ouvinte, né, fica lá, não vou nem falar nada pra não gerar polêmica, foda-se. Não vai ser hoje, quando a gente tiver.
Cadê o freak power, né?
É, cadê aí o Freak Pau aí? Não, Freak Pau não é...
Ok.
Cadê a Força Freak? Cadê a Força Freak? Freak Pau é o cacete. Freak Pau... Power aqui é outro podcast. Aqui é a Força Freak.
Essa foi a piada mesmo.
Então, galera. Cadê o pau na mesa? Não tô vendo. Então, galera, por favor. Então, ó, só por favor, né? Ninguém coloque nenhuma foto nos comentários. Tá? Isso é força de expressão. Tá? Isso é figura de linguagem. Por favor.
Perigoso esse negócio, hein?
Vocês são freaks, mas nem tanto. Então, por favor, galera, puxãozinho de orelha básico, básico. Espero que na próxima, nesse podcast que vocês estão ouvindo agora, que vocês comentem o que for necessário. Não precisa todo mundo, Deus do céu, o mundo inteiro comentar. Não, mas eu estranhei. Espero que isso não volte a acontecer. Então vamos lá para a leitura de meus comentários, que foi pouco, né? Ou seja, acho que vai ser realmente pequeno a nossa leitura, mas vamos lá. Gal, lê aí do Paulo Gomes, do Facebook.
Comentário aqui do Paulo Gomes, no Facebook. Ele falou, sei que não tem nada a ver com o tema, mas seria um bom tema para um podcast futuro. Hipnose. Segue um vídeo do meu primo que usa hipnose em pessoas que sentem muita dor ao fazer tatuagem. Aí tem o link aí do vídeo pro YouTube. Cara, eu acho bem interessante. Não sei, eu fico meio dividido sobre esse tema de hipnose, assim. É um pouco interessante, mas também é um pouco galhofa, assim, dependendo de qual é a abordagem aí. Ainda mais é o primo do cara, não sei, não posso falar muito, não vi o vídeo, não conheço o cara, então não sei falar se é verídico, se é galhofa, não sei.
Cara, eu estudei um pouco, obviamente, bem superficial de hipnose na faculdade, quando eu estava estudando psiquiatria, e tem muito fundamento, sim, hipnose, mas tem muita galhofa também. Mas eu tinha até um amigo que ele fazia hipnose muito bem e tal, já chegou até a me hipnotizar, cara, é bem interessante. E é muito controverso, né? Se a hipnose deve ser usada pra você curar, entre aspas, uma fobia, alguma coisa, ou não. Eu acho uma sugestão interessante.
O que você acha sobre hipnose, Robson? Você que está aí dormindo.
Oi, alô.
Acorda. No estalo, você vai dar todo o seu dinheiro pra minha conta bancária. Vai.
Oi, alô. Hipnose, tudo que eu vi de hipnose, geralmente é coisa galhofa, assim como o Igor falou. Muita galhofada, coisa que tem no Gugu, Fantástico, esse tipo de coisa. É esquisito, mas existe um fundamento científico, né?
Sim, sim. Cara, não vou mais fazer polêmica com relação a certas igrejas, como eu já falei algumas vezes, mas o que eu queria dizer sobre hipnose é que eu acredito na hipnose, óbvio, né? Óbvio, tem muito charlatanismo nesse tipo de coisa, mas eu acredito completamente no poder sugestionável que a mente tem, né? Até mesmo você fazer um hack mental, eu acredito nessas coisas.
Sim, 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 verdade.
Bem, vamos lá, próximo comentário, lê aí, Igor, do Tommy Lee Rola. Puta, que
pariu.
Cara, se a gente vai falar do MDM pra essas porra, né?
Puta, beleza, é.
Pois é, deve ser leitor MDM. O comentário aqui do Tommy Lee Rola coincidiu de justamente essa semana a Polícia Federal começar as prisões da Operação Darknet, onde eles deflagraram um grupo de pedófilos que distribuíam material pela Dark Web. É interessante, quando eu vi essa notícia, eu falei, putz, a Polícia Federal podia ter feito isso uma semana antes, quando a gente gravou, porque a gente poderia ter citado isso no episódio. Mas a gente chegou a comentar no episódio algumas possibilidades que haviam de você ser rastreado mesmo usando a Deep Web. Eles não divulgaram exatamente como eles fizeram isso, que eles não são bobos, mas eu acho que o pessoal que foi pego deu algum mole aí. Eu acho que eles morderam alguma isca. De repente, algum arquivo que eles abriram que tinha alguma espécie de código que instalava no computador, e aí quando eles acessassem a internet fora da Deep Web era possível rastrear. Não sei, acho que alguma isca eles morderam, por isso que eles foram pegos. O que nesse caso não é deles, assim, não é tão difícil, não. É só você ter uma equipe de investigação boa que saiba jogar a isca certa, no caso, esse pessoal que pedófilo tal, que comete crime, que foi o caso. Mas foi uma coincidência grande mesmo, a gente lançar um episódio e na mesma semana acontecer isso daí.
Coincidência? Será que não? Não sei, vai saber.
Boa noite. Opa, desmutei, calma aí. Deixa eu voltar aqui, eu tô meio maluco. Tô falando sozinho.
Tá hipnotizado.
O Andrei, caraca, tá meio surtado hoje, hein?
Não, sabe o que, que é? É que a minha mente, ela não funciona no multitask. Se alguém começa a falar comigo, de repente, embaralha tudo. Cara, aí vem a Andressa, que é a nossa colaboradora por chat, e começou a falar comigo, eu respondi por ela. E eu tava falando com ela por chat, eu não sei porque eu respondi falando com vocês, eu tô meio maluco. Então, Andressa, abraço aí pra você. um abraço aí, Tommy Lee Rola, e espero mais comentários em breve. Gal, lê aí o do Léo Bruschi.
Comentário do Léo Bruschi. Fala, galera, achei muito bom o programa, comentando sobre as coisas trash sem se aprofundar muito. Falaram como o sistema funciona, como se conectar a tal sem se aprofundar muito, pois fica a critério das pessoas se quer ir atrás ou não. Eu particularmente acessei algumas vezes no tablet Android, para realmente não deixar rastros nenhum. Se aparecesse qualquer notificação judicial ou eu queimava o aparelho e falaria que alguém acessou a rede da minha casa pois o cagaço era grande. Hoje já vejo que não é tão problemático assim, pelo menos aqui no Brasil. Eu achava que acessar a Deep Web o computador poderia ser tomado imediatamente e poderia me prender nesse nível de burrice. Mas fico naquela máxima, quem não deve não teme. Voltando ao acesso, vi algumas coisas perturbadoras lá, como pornografia violenta, entre outras coisas que não vou me estender muito, pois não queremos o Google indexando esse lixo, mas são coisas deprimentes e tristes. Em certo momento, o Igor falou que recebeu uma notificação da companhia de internet falando que ele estava usando a rede indevidamente por conteúdo baixado no torrent. Eu queria saber mais sobre isso. Você não pode baixar séries e filmes? E aí? É tudo bloqueado? Como funciona? Achei legal esse negócio de fóruns avançados sobre tecnologia e segurança sem noobs. Faz todo sentido. Senhores, o programa ficou repetaculê. Me diverti muito ouvindo. A 1 hora e 37 segundos de duração passaram voando. E querendo saber mais dos esquemas dos paranauê da Deep Web. Valeu. Obrigado. Abraço.
Respondendo a pergunta que o Léo fez aqui pra mim, não, esses sites não são bloqueados aqui nos Estados Unidos, até por isso que eu recebi a notificação, só que o acesso aqui, ele é controlado, porque por qualquer coisa, todo mundo processa todo mundo. Então, a notificação que eu recebi foi porque eu ficava baixando filmes e séries. E aí, enfim, você pela Deep Web, isso também não é uma coisa segura, porque no final o peer-to-peer, você vai ser rastreado de qualquer jeito. Aí, hoje em dia, enfim, eu tenho que quero ver um filme que não está no cinema, eu tenho que, sei lá, iTunes, por exemplo, alugo lá o filme, $3, e olha, iTunes patrocina o Mundo Freak, ou série, esse tipo de coisa, entendeu? Infelizmente e tal, mas enfim, eu entendo o lado dos caras, né? Mas não é bloqueado, é só rastreado.
Com toda certeza. Léo, obrigadíssimo aí, Léo lá do Aerolitos, muito bacana o podcast dele, fica aí a recomendação. E cara, é exatamente isso, eu não posso falar mais do que o próprio Igor falou aí, né? Mas é aquilo, a gente tem que agradecer muito, ou não, né? Depende, né? Cada lado. Que a nossa internet é a casa da mãe Joana, né? Ninguém tá de olho. Mas, na teoria, tem muita gente que faz coisa errada. E eu não tô falando de crimes, né? Vender drogas, por exemplo. Tô falando, às vezes, até de tratamento com outras pessoas, de educação. Cara, rede social, o pessoal não tá acostumado. Mas brasileiro não sabe usar rede social. Brasileiro xinga todo mundo. Brasileiro quer ser dono da verdade.
O pessoal chama de Ruê BR, né?
É, Ruê BR até você tomar o primeiro processo, né?
É.
Esse é o problema, né? Que nos Estados Unidos, os processos, né, o que o pessoal ainda não percebeu ainda, mas tem uma galera que é muito xingada, cara, dá pra ganhar uma grana fácil, porque, porra, não tem que ficar xingando os outros, né, você precisa agir como você age na vida normal, afinal de contas, você tá dando o seu nome ali. Não existe mais na internet essa coisa de anonimato, entre muitas aspas, né, hoje em dia qualquer um pode ser achado, a não ser se você for um mega hacker motherfucker, e não for um lamer, né, que chama esse hacker meia boca.
Um reflexo disso do RBRBR, pegando mais na minha área de game, ficou tão grande, tão famoso, tão explícito de que, tipo, o brasileiro não sabe se comportar em ambientes online, tipo, na internet, em jogos online, etc, que tem muitos jogos que, tipo, eu gosto muito, que saíram jogos novos, que são online, que, tipo, não são vendidos na América Latina ou na América do Norte. Eles simplesmente ficaram no Oriente e não lançaram versões pras Américas por conta disso, por causa de brasileiros, por causa de mexicanos, por causa desse pessoal da América Latina que não sabe se comportar em ambientes online.
Você vê o Na época do falecido Orkut, teve esse problema, né? Era uma rede social que precisava falar do Facebook, mas o Orkut é mais antigo, né? Mas aí só tinha brasileiro e indiano, porque os brasileiros invadiram e ficavam zoando as comunidades gringas, e aí os caras simplesmente desistiram, né? E esse negócio de, bom, isso é uma coisa que todo mundo já falou, mas enfim, em vários meios, em várias mídias, mas eu já várias vezes deixei de contratar pessoas por coisas que a pessoa coloca no perfil em rede social, que a primeira coisa quando você vai analisar um currículo na pessoa, você vai lá e confere, e procura essa pessoa no Google, né, nas redes sociais e tal, pra você saber o que a pessoa pensa, como ela se comporta. Então, às vezes era até que a pessoa, enfim, era, você vê pelo jeito que ela escrevia que ela era semi-analfabeta, né, ou às vezes porque você via que a pessoa era, colocava lá coisas, ah, eu odeio trabalhar, esse tipo de coisa. Na época do Orkut, as comunidades, né, eu odeio trabalhar, eu minto pro chefe, umas coisas assim, aí o cara mandava o currículo, você achava aquelas coisas e não contratava. Exatamente porque o brasileiro tem uma dificuldade em separar essas coisas e de se comportar também na internet.
Os comentários do YouTube também estão bem assim, cara. Tá muito difícil você olhar. Qualquer comentário é triste. Você olha os comentários do YouTube, pelo amor de Deus.
Dos vídeos que eu publico no YouTube, eu devo receber no mínimo por semana coisa de 15, 20 xingamentos, assim, terríveis, assim.
É triste, cara. Pelo amor de Deus.
Deprimente.
Com certeza. Mas vamos animar esse podcast, porque vamos aqui agora pro nosso e-mail que a gente recebeu. Vigor estimulante sexual natural. Opa, não, isso aqui é spam, calma aí.
Opa, opa, não. Opa,
calma aí, estoque da Deep Web.
Aumento não, peniano, é como é que é? É?
Não, isso é o... Depois eu te mando aí, rápido, né,
Coelho?
Rápido.
Beleza.
O nosso Padu Aragorn, né, não vou chamar de Aragorn porque eu sou hipster, não chamar de o Padu de Aragorn tá muito mainstream. Ele fala o seguinte: fala pessoal, antes de mais nada, gostaria só de dizer que apesar dos trocadilhos com meu sobrenome serem frequentes, vocês foram os primeiros a fazê-lo ao vivo. Quanto ao cast 22, foi mais interessante episódio. O grande problema com esse tipo de caso, acredito, é a falta de provas materiais. Sempre que um caso é apenas baseado em relatos de testemunha, a coisa fica muito complicada de ser levada a sério. Calma aí, calma lá, ele está falando do episódio 22, que foi o episódio de...
Annabelle, não?
Foi Annabelle, né?
Foi Annabelle, foi Annabelle.
Foi Annabelle.
Ah, tá. Eu estava falando do caso da Annabelle aqui, tá, galera? Ele fala que é muito complicado de ser levado a sério. Não que não tenha acontecido, mas sempre que há fortes evidências físicas, a situação muda. Como, por exemplo, aquela foto que vocês postaram no MFC número 2. Olha aí, ouvinte antigo. Pois aí você tem algo de onde começar a discussão e o levantamento de possibilidades. Por isso, eu costumo acreditar mais em casos ufológicos, pois muitos deles deixam marcas físicas, sejam vídeos, fotos, relatos de oficiais do exército, marcas no ambiente, ou até mesmo o relato de um número considerável de pessoas. No mais, muito boa participação dos convidados, apesar de ter sentido a falta do doido do Rafael. Grande abraço. Pois é, culpem a Oi, essa desgraçada, por Rafael não conseguir falar com a gente, né? Infelizmente, talvez ele não esteja na Semana do Horror por causa desta desgraçada, mas beleza.
Rafael está tecnologicamente morto por tempo indeterminado.
Pois é, pois é.
Acho que foi o governo que boicotou ele, porque ele estava falando as coisas, né, que aconteciam, os bastidores e tal, de Roswell e tal, entendeu? Eu acho que dá pra bolar uma teoria da conspiração aí.
Pode ser, aproveitando o gancho de Pueb, Obama. Obama tava vendo todo mundo, viu o Rafael, falou: opa, esse cara aí tá falando demais.
Na verdade, eu trabalho pra NSA e sou um espião, entendeu?
Ixi, Maria.
Olha aí, calma aí, tá caindo aqui.
Pera aí.
Gente,
tá girando aqui?
Oi, falou. Não olhem para trás.
Have you heard of the guy who is 10 feet tall? He scares people away, cause he's got no face at all. Super long arms with tentacle ends, but the tragedy is, he just wants to make friends. Ba-dum-dum-dum, Slenderman. Sympathy for Slenderman. He hangs out in the dark cause he's got nothing to do. Wore his very best suit just to impress you. Have sympathy for poor Slenderman. He's too tall for a car, so he walks all the way. He always tries to surprise in case it's your birthday. His breath is bad, cause he can't brush his teeth. He tried to take off his mask and found a mask underneath. He bumps his head when he enters the door. His shoes are shabby cause it's hard to find size 24. His DVR is broke, he's out of groceries too. He's skinny cause he saved the biggest portion for you. Ba-dum-dum-dum, Slenderman. Sympathy for Slenderman. His raspy voice is just a common cold. He's got so many arms but nobody to hold. Have sympathy for poor Slenderman. He hangs out with the trees because the trees don't judge. His friend requests ignored by Sadako and the Grudge. Sympathy for Slenderman. He's always doing the best he can. Just don't let the song get stuck in your head, or he'll show up tonight at the end of your bed. And no one needs slender without ending up dead. No sympathy for Slenderman.